A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está mais uma vez junto com a gente aqui no Sons do Brasil, que a toda semana traz para você um convidado novo para a gente bater um papo, conhecer um pouco mais de histórias dentro da música e principalmente trabalhos interessantes que estão girando por aí à disposição para que você possa adentrar um pouco mais na música brasileira, aquela que muitas vezes corre por fora dos holofotes. Mas como os holofotes dos Sons do Brasil está no nosso comando, a gente vira e direciona ele para onde merece ser feito isso. E hoje estamos aqui para bater um papo com um grupo aqui de São Paulo que tem praticamente 12 anos de carreira, 5 álbuns lançados, sendo que esse quinto álbum é o trabalho novo que está chegando agora e nós vamos bater um papo com eles. Representando o grupo, temos aqui então Eduardo Brechó e eu quero dar as boas-vindas a ele e ao grupo Aláfia. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Pô, muito obrigado, eu que agradeço aí o convite e espero que esse bate-papo aí, que a nossa conversa renda bastante, que a gente consiga falar sobre esse processo de gravação desse quinto disco, o lançamento. A banda está muito animada com esse momento, né, que a gente está vivendo, e para nós é muito importante estar aqui no Sons do Brasil.
Muito obrigado, Eduardo. Agradeço muito você e o Grupo Aláfia ter aceito esse convite nosso para a gente bater esse papo, falar desse trabalho novo e contar também um pouco da história do Aláfia para quem não conhece ainda, porque quando o pessoal vê esse trabalho rodando nas rádios, nas plataformas, não sabe quanto caminho foi trilhado até se chegar aqui. Então eu quero aproveitar para a gente iniciar o papo aqui. Eduardo, conta para a gente como surgiu o Grupo Aláfia lá há 12 anos atrás, da onde veio a ideia de se montar o Aláfia.
Bom, na verdade o Aláfia foi um grupo que eu decidi montar para fazer um show. Eu tinha trabalhos paralelos com alguns artistas e eu decidi montar um show com esses artistas que eu estava trabalhando separadamente. Então, eu trabalhava com o Jairo, com a Lourdes da Luz, com o Zinho Trindade e com a Xênia França. Ao mesmo tempo, eu trabalhava com eles em projetos pessoais deles, como produtor e compositor, até um pouco de direção artística e musical. E aí, nessas reuniões que eu tinha com eles, a colaboração era mútua, né? E assim, a influência deles em mim também foi muito grande. E aí eu resolvi fazer um show com essas pessoas. A princípio iam ser todas essas. E aí consegui formar um núcleo que era eu com a Shane e o Jairo para fazer esse show. Aí montei uma banda a partir de uma gravação que a Lourdes da Luz convidou a gente para fazer, uma música chamada Ela e Favela, que era uma parceria minha com a Lourdes. E a partir dessa gravação a gente entendeu que estávamos montando uma banda. Então foi bem espontâneo, bem orgânico, assim. Não teve um planejamento, né? Ah, vou montar uma banda. E esse nome, a Aláfia, já circulava um pouco. Eu já andava com algumas pessoas, a gente tocava percussão em aulas de dança e a gente brincava, Aláfia, Máfia. E era uma brincadeira que circulava ali, ao nosso redor, assim. E eu mantive esse nome. Não foi um nome também escolhido, né? E aí a gente começou a fazer uma temporada, show, uma quinta-feira por mês, num bar em São Paulo, no centro de São Paulo, tinha uma Bar B. Depois virou Jazz B na Rua General Jardim ali. E foi um sucesso essa temporada de show. A casa era pequena, mas estava sempre cheia. E o nosso repertório autoral foi ressoando, assim. As pessoas foram gostando daquelas músicas. E a gente começou a acreditar no trabalho, meio isso.
Um belo time de peso para começar tudo aí, não é? Pegando todos os nomes de início aí, dá para ver que começou com uma certa responsabilidade e principalmente com muita qualidade. Mas já entendemos como é que começou a LAF, a gente vai entrar em mais detalhes, vamos falar dos álbuns e tudo mais. Mas eu quero começar a colocar música aqui, Eduardo. Então vou pedir para você indicar a primeira música do programa de hoje para o pessoal começar a conhecer esse trabalho novo.
Essa música, agora, que a gente vai ouvir, se chama Tema de Ori. É a segunda faixa do disco novo. Tema de Ori é uma música em homenagem aos destinos individuais de cada um, às escolhas bem pessoais que independem de qualquer, vamos dizer assim, influência externa, social, enfim, é aquela coisa que você nasceu, seu propósito de vida, é essa busca bem pessoal mesmo, individual. Então, eu fiz essa música numa turnê que o Alaf estava fazendo em Portugal, e é sobre isso, sobre o caminho e como que, à medida que você vai caminhando, você vai entendendo o seu próprio caminho também. Então, é esse fazer do cotidiano e a procura de um propósito.
Vamos lá, então. Tema de Ori com a banda Aláfia, começando nossa parte musical do Sons do Brasil 425. Vamos lá, voltamos aqui para continuar o papo. Estamos de volta depois de Tema de Ori com Aláfia. E, Eduardo, estão lançando agora o trabalho novo Além do Lá, que é o quinto álbum. Eu vou discorrer sobre a discografia. Se eu esquecer de alguma coisa, você me corrija, por favor. Mas o Aláfia tem o primeiro álbum lançado em 2013, que é homônimo, Aláfia. Depois tivemos o Corpura em 2015. Em 2017 tivemos SP Não É Sopa, na Beirada Esquenta. Em 2019 tivemos o Liturgia Samba Soul e agora o quinto álbum Além do Lá, fora vários singles que devem ter surgido no meio aí, que não estão ligados a nenhum desses álbuns. Eu falei tudo isso pra quê? Pra que a gente chegasse no filho mais novo aqui, Além do Lá, que é o álbum recém-lançado. Fala pra gente então desse novo trabalho que tá chegando no mercado agora.
Cara, esse é um disco de uma maturidade, assim, especial pra gente. Bastante dedicação, porque começou o processo de feitura na pandemia. As composições, algumas são frutos da pandemia, aquele momento de todo mundo na sua casa, recolhido. E foi fazendo uma imersão espiritual mais forte, assim, da minha parte. Que eu sou um cara iniciado no candomblé, isso sempre esteve presente nas canções do Aláfia. Mas esse momento dentro de casa trouxe outra dimensão também. Depois que eu fui iniciado em Ifá, que é um oráculo ligado a essa tradição de orixá, esses assuntos ficavam povoando minha cabeça muito nessa fase. E aí eu acabei compondo algumas músicas ligadas a essa tradição. E aí fomos para estúdio e depois eu ainda fui para os Estados Unidos. Fiquei um ano nos Estados Unidos. Quer dizer, esse disco foi maturando ele em si, ele tem uma maturidade própria dele, mas também do grupo, enquanto banda. O Liturgia Samba Soul é um disco que a gente gosta muito, o disco anterior, mas é um disco com um novo momento da banda, depois que a Xenia saiu, em que a banda tava com uma sonoridade um pouco confusa, ao meu ver, assim. Não porque não soe bem, mas as pessoas estavam entendendo seus papéis dentro da banda. Porque chegaram alguns elementos novos na banda. Eu considero essa formação do Aláfia a formação que mais me encanta, profissionalmente falando. E agora eu acho que isso se refletiu nesse disco e no show de lançamento. Então é um disco muito especial. Falo sem medo, assim, que é um dos meus prediletos, sem dúvida. E tô muito feliz, cara, em 10 anos a gente ter lançado 5 discos. É um feito muito especial para uma banda independente, assim, só depois que a gente faz que a gente percebe.
Interessante, você falou da formação atual da banda, eu vou discorrer os nomes aqui também. Mais uma vez, se eu esquecer de alguém, por favor, dê o seu pitaco aí. Nós temos hoje, fazendo parte da formação do Aláfia, Eduardo Brechó, voz de direção, que é quem está representando a banda hoje aqui com a gente. Temos também o Jairo Pereira na voz, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil. Estela Paixão e também Heloísa Paixão na voz, também já estiveram com a gente aqui na época da participação no Grupo Eco. Temos o Damião na guitarra e voz, Vinícius Chagas no sax, Alisson Bruno na percussão, Pedro Bandeira também na percussão, Gabriel Cantazaro no baixo, Felipe Gomes na bateria e Fábio Leandro no teclado. Esqueci de alguém aí, Eduardo?
Não, oficialmente somos esses daí. Tem o Lucas Gomes agora que tá tocando trompete com a gente. E o Gabriel, ele tá na Europa, o baixista, e o Bruno Barbosa tá tocando baixo com a gente. Mas essa é a formação que você descreveu, a formação oficial que gravou o disco.
Muito bom, muito bom. Eu vou pedir licença para você nesse momento, Eduardo, porque eu vou dar o primeiro pitaco dos Sons do Brasil de hoje. É aquele momento que a gente apresenta vários artistas que estão trilhando por aí com um trabalho bacana e que precisam ser conhecidos e apresentados para o nosso público. Esse nosso primeiro pitaco é de um cantor, músico brasileiro, também bastante envolvido dentro da capoeira. Ele é nascido em Barra Grande, na Bahia, porém hoje vive em Bruxelas, na Bélgica, difundindo toda essa cultura brasileira por lá, que é o Xarel Angola, também conhecido por Xarel Pererê. E hoje ele tem um trabalho junto com a banda de rolê e também com o duo Toda Nada. Vamos apresentar a música Ogunhê, que eu acabei conhecendo através da plataforma Groover. Então, vamos levar esse som para a galera e a gente volta para o nosso segundo bloco.
Sou nego que vende farinha.
É na Bahia.
Se liga, pega a visão.
É na Bahia.
E tem que ter coragem para o busão.
É na Bahia.
Capoeira Angola tem tradição.
É na Bahia.
Candomblé não é só religião.
É na Bahia.
É terra que contagia, meu irmão.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Era uma vez.
Era uma vez, era.
Chegamos ao segundo bloco do Sons do Brasil 425, que hoje recebe Eduardo Brechó, representando todo o bando Aláfia. E acabamos de ouvir aí Primeiro Barco, mais uma música desse trabalho novo do grupo. Eduardo, fala pra gente então da música Primeiro Barco.
Essa canção foi composta na pandemia e eu queria muito ter uma canção com participação do Matheus Aleluia, do grande mestre Matheus Aleluia, dos Cinco Anos. Ele já fez alguns shows com a Láfia, a gente se conhece bem, participei do disco dele, Fogueira Doce. E aí eu levei essa música para ele, a gente gravou a participação dele na Bahia. Ele faz um discurso muito bonito, assim, solene, que essa música conta a história da chegada dos orixás nesse mundo e de como a gente ainda consegue acessar essa memória e se inspirar para continuar fazendo nossas coisas. Então, mesmo que a gente não tenha vivido exatamente isso, a gente viveu. E ele fala sobre isso, sobre como essa presença ainda está na gente. O Primeiro Barco, ele narra essa história, né? É, isso é uma canção que eu gosto bastante.
Aproveitando essa deixa que você deu aí sobre participações especiais, esse é um álbum que traz muita participação especial, né? Além de Matheus Aleluia, tem vários outros nomes. Eu queria que você desse uma explanada sobre essas participações aí e a importância delas dentro desse trabalho novo.
Claro. Depois que estava desenrolando, assim, desenvolvendo o roteiro do que seria o disco, que eu fui entendendo que as nossas participações especiais eram pessoas bem mais velhas que a gente, pessoas acima de 80 anos, muitas vezes. Isso é uma característica do Aláfia, é muito forte, de estar vinculado àquelas pessoas que vieram antes que a gente, os mestres, os anciãos. Então, temos participação da vovó Cici, inclusive ela participou do nosso show no SESC Pompeia, que abrilhanta muito o nosso trabalho, essa presença da vovó, porque ela é uma voz espiritual muito importante na nossa tradução. Vovó Cici, hoje ela está trabalhando todos os dias aí na Fundação Pierre Verger, na Bahia, contando histórias, né? Uma pessoa que profissionalmente conta histórias. E o trabalho do Aláfia tem essa coisa do narrador e das narrativas como fonte de inspiração mesmo. Eu acho que é isso que eu quero me tornar no futuro, um contador de histórias, que eu já sou um pouco isso. Então, eu busquei contadores de histórias. Os melhores são os mais velhos e a gente tem sorte deles serem próximos à banda. A maioria deles são amigos, pessoas que eu falo cotidianamente. Então, aí tem o Saloma Salomão participando. Tem a minha mãe, que já está com 80 também. Tem meu pai. Então, essa reverência aos mais velhos está no disco. E tem a minha filhada, Dora Madiba, que canta no final, com Além do Lar. E isso no show, que foi uma coisa pensada, mas viver isso no show foi muito mais forte do que pensar e fazer no disco, porque realmente as gerações de crianças que subiram no palco para cantar com a gente entendeu que depois de 12 anos na estrada, a gente viu algumas crianças crescerem ouvindo nossa música e elas cantando a nossa música ali, o apoio da nossa comunidade. Acho que essa é a coisa mais bonita do Aláfia hoje, é se sentir apoiado, se sentir que tem uma comunidade que realmente nos apoia, entendeu? E isso nos estimula muito. Independente de sucesso, de tocar em todas as rádios, programas de televisão, ou qualquer coisa desse tipo de números, a gente consegue sentir a presença da nossa comunidade de uma maneira muito intensa e verdadeira. Isso fez com que a gente esteja aqui até hoje.
Interessante. É a busca da ancestralidade dentro de tudo isso, acho que é o peso. E você citou mais um nome que já participou do Sons Brasil. Meu querido Saloma Salomão já esteve com a gente aqui, um parceiro de mais de 40 anos. Aí lembro de Saloma quando estudávamos, assim, nas escolas próximas, e ele participava dos festivais de música com cada sonzeira absurda. Um abraço para Saloma. Saloma Salomão aí, que sempre está na audiência do Sons do Brasil. E aproveitando a sequência aqui, Eduardo, eu queria apresentar mais um som desse álbum novo, então vou pedir para você chamar mais uma música para nós.
Sim, agora vamos falar de Oxum Xeguenxen. Essa música tem a participação da vovó Cici no disco, contando a história que me inspirou a escrever essa canção. Então essa é uma história que está nos Odus de Ifá, uma história que conta sobre a chegada dos orixás no mundo e como a mulher não foi incluída nos processos e como que o mundo não conseguiu se equilibrar sem a presença feminina. Então essa história, através da orixá Oxum, relata esse mito Oxum Xeguenxen. E a vovó Cici conta essa história no disco e eu fiz essa canção falando disso. Quem interpreta essa música é Estela Paixão, que já esteve aqui em Sons do Brasil. E espero que vocês gostem. Esse foi o nosso primeiro single, foi uma música bem recebida. Fiquei surpreso, que eu achava que o tema era um pouco hermético demais, mas não é. Então, vamos lá.
Oxum Xeguenxen com a Láfia, mais um som aí do novo álbum desse grupo paulistano. E a gente volta para dar sequência no papo. Voltando então depois de Oxum Xangashi com Aláfia, dando sequência no papo. Aqui falamos de ancestralidade agora, na outra parte desse segundo bloco, Eduardo. Mas além da ancestralidade e também das matrizes brasileiras que vocês trabalham na música de vocês, os temas que vocês trazem são muito dessa necessidade do diálogo sobre a realidade cultural e social atual do país, né? Do que nós estamos vivendo. Vocês batem muito disso, não só nesse trabalho, como de uma forma geral em todo o trabalho da Aláfia. Fala pra gente dessa coisa que vocês trabalham. Inclusive, pontuando aqui, dos 5 álbuns que eu falei, vocês tiveram um tema, assim, muito definido para cada um, mas que todos eles trilhavam muito dentro dessa coisa que eu acabei de falar agora.
Sim, sim, bem observado. Eu acho que isso tem a ver com a formação da nossa geração pós-hip-hop. Principalmente eu falo por mim que a música que mais me influenciou sempre foi o rap. Isso praticamente faz parte dessa cultura. É necessário pra gente que a música, não vou dizer denuncie, mas provoque uma reflexão a respeito da realidade social. E às vezes a gente cansa disso também, porque acaba limitando um pouco nossa expressão artística em alguns momentos, esse dever de você estar sempre comentando a realidade. E assim, é necessário ter espaço para o sonho também, para outras dimensões da sua humanidade enquanto artista. E o Alafia, principalmente no meu ponto de vista de criador, assim, eu procuro aceitar essas dúvidas também, de vez em quando. Tem um momento que a gente quer corresponder muito ao que as bandeiras e os panfletos estão pedindo para que a gente fale de determinado assunto e a gente se posicione e tal. E tem momentos que a gente não quer falar. Mas sabemos que, até pela nossa constituição social, racial, o Alafia tem um pouco de um dever, assim... Uma coisa que eu aprendi muito cedo com meu pai de santo é: se você não entender a dimensão política da tradição de orixá, você está sendo desonesto. Porque isso sobreviveu um racismo, uma violência muito grande para que você goze de uma fé. Para que você consiga exercer sua fé hoje, você tem que entender que muitas pessoas sofreram barbaridades, um horror muito grande. Então, a fé no orixá tem uma dimensão política que tem que protagonizar. Eu falo que sem a dimensão política, nós podemos ser confundidos com meros supersticiosos. Então, a parte política é a mais importante aqui, porque não é a luta, de fato, principalmente contra o racismo, é a parte mais importante de ostentar essa fé. Porque a gente não tem vontade de ser proselitista, de convencer ninguém a virar macumbeiro ou candomblencista. Não é uma propaganda da nossa religião, mas é uma ostentação da nossa tradição e uma exigência de que isso seja levado de maneira séria, respeitosa, e que a resistência que isso contém e conduz nas pessoas pretas, principalmente do Brasil, que isso inspire. Então, essa inspiração de luta, ela vai servir para pessoas de qualquer credo, vamos dizer assim. Então, a gente ostenta isso mais por esse lado do que pelo lado religioso. Apesar de eu ter uma devoção e um jeito, uma prática espiritual muito forte na minha vida, não é sobre isso. Então, é inevitável que eu vincule espiritualidade e luta, entende? É, para mim, a mesma coisa. Depois que eu fui percebendo que grandes lideranças revolucionárias acabavam vinculando também. Não estou me comparando a essas lideranças, não é sobre isso, mas estou dizendo que você vê que o apoio espiritual é muito importante para causas de luta. Vou dar um exemplo, sei lá, Muhammad Ali, ou o próprio Malcolm X, ou Martin Luther King, Jesus Cristo, né? É um exemplo disso. Então, através da fé, ou motivado por uma fé, por um viés religioso, levar valores importantes para aquela sociedade. Desculpa, acho que a reflexão é meio longa aqui, mas tem a ver com o que você falou.
Não, acho que ficou bem claro e você buscou referências assim bastante interessantes. E, queira ou não queira, isso que você disse, a fé, realmente, ela está ligada a tudo isso, porque a religião, ela tem o seu lado político, independente de qual religião seja, porque é através disso que a gente consegue movimentar as lutas sociais, culturais, e não se amarrando à religião. A religião é uma linha de conduta que você assume, mas não que todas elas não estejam ligadas ao mesmo objetivo, que é a causa social, a questão do povo em si. Concordo plenamente. E eu vou pedir para você dar um pitaco agora para nós, Eduardo. Eu já dei um pitaco aqui, eu quero saber o que, que você vai indicar para a galera aí de trabalhos interessantes para serem ouvidos.
É, eu sou DJ também, né? Eu tenho um lance de tocar disco, principalmente compacto. Tem uma pesquisa com compacto. Então eu gosto de tocar compacto, saio pra tocar compacto. Músicas que saem só em compacto. E esse é um compacto que eu achei aí, da Lucinha Lins, que eu acho que à época ela era casada com o Ivan Lins, e essa canção é a composição dele. E é uma música que é um samba com um balanço muito especial. O jeito que ela interpreta eu acho muito swingado. E a letra, esse pássaro chamado Tempo, essa letra tem um cunho dúbio aí em relação à ditadura militar e fazia muito sentido na época do Bolsonaro para mim, quando eu ouvia bastante essa música e tocava, e tem um arranjo do Arthur Verocai. Então é uma coisa que tem uma contemporaneidade forte. E quando você pediu uma música, eu não pensei muito e veio essa na cabeça e eu aceitei. Então estamos aí, Lucinha Lins, esse pássaro chamado Tempo, composição de Ivan Lins e do Ronaldo Monteiro.
Vamos nessa então, pitaco do Eduardo Brechó aqui nos Sons do Brasil. Esse pássaro chamado Tempo com Lucinha Lins. Voltamos para o nosso terceiro bloco.
Meu fim, eis o teu engano. cantar o teu intento assim tão desumano. Um dia eu conto como foi, o que eu fiz pra não provar teu maldito fruto. Eu penso muito pra não ir nesse bumbo. Eu morro em menos de um minuto. Tua presença é feito a nuvem que tira da gente as estrelas. Tua presença passará nas asas deste pássaro.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Aos olhos desse furacão, fui um rei, me lancei no vulcão, eu sei. Eparrei, me entreguei ao amor e emoção, sem perdão, me apaixonei. Aos olhos desse furacão, fui um rei, me lancei no vulcão, eu sei. Eparrei, me entreguei ao amor e emoção, sem perdão, me apaixonei. Que a chuva vem. A brisa avisa que a chuva vem. A brisa avisa que a chuva vem. A brisa avisa que a chuva vem.
Quem me viu dentro do furacão, entre o sonho e loucura, nas ruas escuras, meu peito sofrendo de amor. Um vírus espalhando o horror. Contradições, são tempos funestos, são tempos de fúria. Meu bem, te confesso, meu drink acabou de esquentar. Será que há espaço pra abraços quentes? Sei lá, o céu rosado de seu manto sempre me suspende. Eu sinto o sopro de mulher que me balança o corpo. Sua ventania ventilar me tira do sufoco. Deixa a brisa bater, fumaça vai. Ó minha rainha, me banha em seus temporais. Seu perfume é de revolução, te peço perdão. São tantas andanças, a gente balança meus dramas adultos. Da vida, a gente se cria, se enverga, mas não vou quebrar.
A brisa avisa que a chuva vem. A brisa pensa que a chuva vem. A brisa pensa que a chuva vem. A brisa pensa que a chuva vem.
Nosso conga e hei de dançar na terra vermelha. Em meio à clareira, debaixo da lua, suada e nua, a pele se põe a brilhar. Nas bandas de lá ou de cá, é motivo pra não desandar. Longe dos desertos e confinamentos, desse destempero e de seus efeitos. Eu solto o corpo, é dança, é choro. Eu desço o morro correndo, nos livre desse destempero. Notícias cruéis, me traz céu azul, momento de paz. Epa, rei, vento nos areais. Teu raio a mudar esses meus ideais. Azeita a justiça, assopra essa nuvem. Tua eletricidade transforma, me cure.
O mais velho me ensinou que quando ela chegar, sendo filho de quem sou, devo me deixar.
Chegamos ao terceiro bloco dos Sons do Brasil 425, que hoje recebe o Grupo Aláfia, representado aqui por Eduardo Brechó, e ouvimos mais uma música desse álbum novo, que é A Brisa Avisa que a Chuva Vem. Inclusive, essa música aí foi a música que teve um clipe lançado também, não é? Então fala pra gente do A Brisa Avisa que a Chuva Vem.
Sim, essa canção foi inspirada em um verso de Fá, que fala sobre isso, que a brisa avisa que a chuva vem. E é um pouco uma música de amor, assim, o amor, a relação de amor entre Ogum e Ansan, as pessoas dentro de uma relação amorosa e seus temperamentos. E quando você já percebe aquelas mudanças de humor, e ao mesmo tempo, essa canção de amor, assim, colocar também a questão da devoção por Iansan. Para essa canção, eu chamei o Jairo para compor comigo, eu fiz o refrão e as partes mais melódicas, e o Jairo escreveu esse rap. Eu gostei muito do que ele escreveu, achei muito bom, e ele pegou na veia, assim. É uma coisa de um samba soul também, o jeito que eu gravei, que a gente queria. Chamei a Gabi Jacó para fazer o clipe. Ela já tinha feito o clipe de Quintal, o primeiro clipe do Alaf foi ela quem fez. E é uma pessoa muito legal, uma parceira muito querida e muito competente. E gravamos esse clipe. E eu gostei, achei que dá um resultado maravilhoso. Espero que vocês também gostem.
E uma coisa que eu quero ver contigo, Eduardo, é o seguinte. Bom, você falou que a ideia do Aláfia não é estar aí tocando em rádio, aparecendo em programas de TV. O importante é o conteúdo, a mensagem que vocês estão passando, isso que importa. Mas isso acabou trazendo dentro da caminhada de vocês algumas coisas interessantes. Participação de vários festivais pelo Brasil e em outros países. Uma música de vocês fazendo parte da trilha sonora da Copa do Mundo de 2014, da FIFA. Também uma outra música de vocês como coletânea da New Sounds lá no Reino Unido, na Inglaterra. Jogando nesse pacote todo, nesse caldeirão todo que eu vou colocar agora, eu queria que você também trouxesse um pouco da experiência do Aláfia fora do Brasil, tendo como primeira apresentação lá em Cuba, em Havana, na Plaza da Revolución. Mas a partir daí, muita coisa aconteceu. Então eu queria que você desse essa pincelada do lado internacional do Aláfia.
Cara, todo mundo fala que o Aláfia tem um apelo internacional pela sonoridade e tal. Eu não gosto muito quando as pessoas me falam isso assim, né? É uma coisa tipo, olha, não, esse som aí pode até aqui no Brasil as pessoas não vão entender, mas os gringos vão amar essa mistura, sabe? Eu acho que fica uma coisa, um exotismo assim, que não é muito legal. Mas acabou que foi verdade, a gente tocou na Turquia, a gente tocou na França, a gente tocou aqui na América do Sul, em vários lugares, em Cuba foi muito bem recebido. A gente já tocou em 13 países, tocamos na Finlândia, lá no Polo Norte. Apesar das barreiras da língua, o som consegue comunicar, e o nosso show, ele tem uma energia bem pra cima, a gente dança, a gente entrega, como dizem. Eu adoro, adoro viajar, eu acho que se eu puder envelhecer fazendo show, eu vou amar. É uma coisa que você conhece novos músicos. A gente tocou com um artista que a gente admira muito, tipo Tony Allen, é o baterista do Fela Kuti, Art Shep, pessoas que a gente ama, que a gente sempre se identificou. E outros artistas novos que a gente conhece no caminho. Então tá na estrada, tem esse lado também desse intercâmbio. E você sai um pouco da sua rotina no Brasil, você acaba tendo novas inspirações também. Às vezes você acaba compondo na estrada. Porque o novo tem uma força, né, muito grande, assim. Eu amo a rotina, eu sou um cara de rotina, mas eu sou impactado pela novidade bem profundamente, assim. Então, viajar é até um alimento para o novo que você vai produzir como artista também. Viajar é muito bom. E o Alafia, ainda bem que tem esse apelo aí. E a gente quer viajar. Atenção, contratantes. Estamos querendo viajar ano que vem aí para Europa, Estados Unidos, América, Japão, África, onde que vocês quiserem.
Inclusive, aqui mesmo você deu o exemplo, que tema de Ori, você mesmo falou que escreveu em Portugal, numa dessas viagens, né? Então, tá aqui o exemplo do que o Eduardo acabou de falar, ou seja, novas inspirações nessas viagens em terras desconhecidas do pessoal. Vou pedir, então, licença para você aqui agora, que eu vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil, que é uma banda lá de Belém do Pará, não é? Que nós conhecemos aqui, recebemos música do Brasil inteiro e a gente procura levar esse som aí para que você conheça tudo que acontece em várias partes do Brasil. Esse som que nós vamos rolar agora é um indie rock com uma pegada folk. É uma banda que já existe há 18 anos, também como a Alafia, já teve várias formações diferentes, já lançou 3 álbuns e 2 EPs, como eu disse, lá de Belém do Pará, que é a banda Aeroplano, com a música Tanto Tempo. Vamos rolar esse som como Pitaco Sons Brasil e a gente volta aqui para a gente poder botar um ponto final nesse papo aqui junto com o Eduardo Brechó e a galera do Alafia.
Mais bela canção de Tom Jobim.
De volta então, depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil, banda Aeroplano e a música Tanto Tempo, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 425, que hoje teve a honra imensa de receber Eduardo Brechó representando toda a trupe da Aláfia. Prazerzaço receber vocês e poder contar um pouco dessa história, que eu sei que é muito maior do que isso, mas dentro do que a gente tinha de tempo disponível, procuramos dar uma pincelada geral aí, trabalho novo na área. Então, para você que está aí ouvindo, procure aí nas redes sociais, o Edu daqui a pouco vai dar todos os endereços aí, mas o trabalho Além do Lar, álbum novo do Aláfia, está à disposição. Eduardo Brechó, quero agradecer muito mesmo vocês abrirem um espacinho aí dentro dessa agenda corrida que a gente sabe que é. Todos temos os nossos afazeres, mas me sinto muito honrado mesmo de estar recebendo vocês, ter esse carinho de vocês e a confiança, principalmente, de vocês depositarem esse papo para a história Sons do Brasil. A partir de agora vocês fazem parte da nossa história também. Então, muito obrigado mesmo, viu?
Eu te agradeço, Serginho. É uma honra para mim fazer parte dessa história. O Alaf agradece. Eu falo em nome dessa família, esse bando. Para mim, o papo foi muito bom. Reflexões importantes que fizemos aqui, assim, coisas que até eu aprendi sobre a história do Alaf também, sobre o propósito do Alaf. E espero que as pessoas gostem da nossa música aí, curtam, compartilhem. Instagram do Aláfia, que é a nossa rede mais ativa, é Aláfia Oficial. Procure a gente lá, curta, compartilhe nas plataformas de streaming também. Nossas músicas estão lá todas, plataformas, YouTube, etc. E em breve, agenda de shows vai sair em algumas datas. E teremos um lançamento de um single que eu fiz em homenagem à vovó Cici. O Aláfia vai lançar uma canção aí em homenagem a ela. Em breve, daqui um mês, mais ou menos. E depois o vinil do Aláfia está chegando aí, o disco novo Além do Lar.
Passo aqui, através de Eduardo Brechó, um abraço a todos os componentes do Aláfia, que tem esse trabalho muito bacana, que hoje a gente conseguiu divagar um pouco em cima de tudo o que eles fazem, do que eles já fizeram e desse álbum novo. Aproveito aqui para convidar você que está na audiência aí para acompanhar o Sons do Brasil também nas redes sociais. Lá no Instagram temos o @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsbrasil, a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição, 420 e tantos programas à disposição lá, é só escolher o que você quer ouvir no mixcloud.com/sonsdobrasil. Em breve estaremos com o site do Sons do Brasil ativo, aí migramos todos os programas para ele e a partir daí para as plataformas digitais também vão estar à disposição para você ouvir. Agradeço mesmo essa audiência de vocês e eu vou pedir para você, Eduardo Brechó, cumprindo a nossa tradição aqui, sempre encerramos o programa com uma música do artista convidado, o artista artista que está na edição do programa. Hoje você ocupa o trono, então vou pedir para que você indique uma música para que a gente possa encerrar os Sons do Brasil 425.
Certo, muito bom. Vamos ouvir agora Além do Lá, com a digna banda Aláfia, Além do Lá.
Agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo e esperando contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita história, muita poesia, muita experiência, amor, humor e esperança. Que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Agradecendo mais uma vez Eduardo Brechó e a galera do Aláfia aqui, encerrando os Sons do Brasil 425 com Além do Lá. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.